Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Então, esses caras, quando colocam, né, esses red pills da vida, que falam umas bobagens infinitas, sabe, é longe de consenso, né? Você vê que ali é a fala do medo, né, que fala, e esse medo entre atacar e fugir, eles atacam, né? A gente vê isso muito, muito forte, a gente vê o nível de emoção que está fluindo daquilo ali, que é medo e raiva. Porque quando nós temos uma comunicação em cima do amor, por exemplo, que é um pouco mais sutil, jamais nós vamos falar, homens vão falar de mulheres de maneira ruim e mulheres vão falar de homens de maneira ruim. Né? Nós vamos focar naquilo que é de melhor das pessoas. Porque senão nós perdemos a esperança. Certo? Sim. Então, a comunicação, ela dentro das redes, ela é isso. A gente tem que tomar um cuidado danado. Porque senão aquilo pega a gente assim, repentinamente, com um ataque. Né? Então, muitas vezes você pode postar, isso já aconteceu comigo, sabe, de postar alguma coisa e ter uma pessoa falando mal, e aquilo reverberar comigo mais importante do que as pessoas elogiando. Aí, você parar para perceber que nem o elogio e nem a fala ruim, ela deveria atingir o conteúdo que eu estou passando. Eu tenho que olhar aquilo e perceber qual o conteúdo e aonde que aquele conteúdo mexeu. Não que eu tenha que parar o conteúdo, mas perceber que talvez a minha comunicação não tenha sido adequada.
Entendeu? Mas é que nesse contexto de rede social é muito complicado, que tinha uma época que eu postava bastante assuntos políticos, né? 2017, 2018,
foi inevitável, quem não, né?
E o que me gerava um desconforto muito grande é que não era quem ia contra a minha opinião, ia lá, mas era perceber, daí eu via pessoas que eu gostava muito, com opiniões diferentes, mas assim, se ofendendo, se agredindo de uma forma tão impressionante, que eu falei, gente, mas olha o nível que chega, né? Você não consegue colocar a sua opinião de uma forma... Porque você pode ter opinião diferente. Você pode discordar, claro, e deve, porque é dessa diferença de opiniões também e dessa diversidade que se constrói uma democracia. Mas é o ódio que vem junto. Isso foi muito assustador para mim. Né? Isso eu não sabia lidar. Aí eu percebi que eu não sei lidar com isso, então não vou mais, não em redes sociais.
Isso.
Né? Não vou colocar, porque me gerou um desconforto, uma coisa assim, de perder amigos, de ter que bloquear pessoas, porque não sabia que a pessoa era capaz de tamanha, assim, de ser tão baixo com uma outra pessoa. Nem conhece, né, na verdade.
Exato. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que ela tem a fala da razão, sabe? Não quer dizer que a pessoa tenha razão, mas que ela tenha a fala da razão, uma fala racional, você entende que o olhar dela sobre aquele assunto pode te acrescentar em alguma coisa.
Sim.
E aí ela pode discordar do que você está dizendo. Né? Mas,
e aí gera o diálogo.
Gera o diálogo. Quando você... uma vez, você vê um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e ele... a gente estava falando sobre as siglas LGBTQIA+, que vai aumentando as siglas. E eu fiz um questionamento para ele que, com tantas siglas, se não tinha um risco de pulverizar, na verdade, este tipo de modelo com tantas siglas,
sim,
né? Quase um alfabeto inteiro de siglas. E ele me explicou que não, que eu estava... Não era esse tipo de pensamento. É que, na verdade... Para mostrar que todas essas siglas, né, que representavam por trás da sigla pessoas e que tinham também o direito de existir, né, e o direito de também ser incluída nesse processo. Eu achei isso bacana, né, tanto que mudou meu pensamento sobre a questão em LGBTQIAP+. Pronto. E mais eu boto quantas letras forem.
Até porque as nossas ideias, o que a gente pensa de situações do mundo, elas podem mudar e elas devem mudar.
Devem mudar, está sempre em movimento, né? Cada vez, e a psicologia traz muito disso, né? Conforme nós atendemos muito, 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 nós sabemos cada vez mais que nada sabemos, que a complexidade do ser humano é gigantesca e que nós estamos ali no processo de ajuda daquilo que é mais comum para chegar ao equilíbrio, ou seja, ao consenso interno. Porque uma pessoa que não tem consenso externo não tem consenso interno. As brigas internas são gigantescas, certo? Nós também falamos com todas essas emoções internas. Então, um dos processos trazendo esse link, né? Um dos processos da psicoterapia é você chegar numa comunicação não violenta consigo mesmo. Entende?
Sim, porque o nosso algoz interno, ele é cruel.
Ele é cruel e ele é projetado no mundo. sabe? Quem tem uma comunicação interna bacana, né? Acho que todos nós, e vocês que estão ouvindo também, nós sempre temos a falazinha do nosso anjinho e do nosso diabinho dentro da gente, né? E muitas vezes essas falas não só são anjinhos e diabinhos que gritam o tempo todo, que não nos deixam dormir em paz, que criam dentro da gente a culpa, a raiva, as emoções mais pesadas que se tem, e projetamos isso nas pessoas, né? Então, quando nós começamos a cuidar desse diálogo interno, dessa comunicação não violenta consigo mesmo, fica muito mais fácil você ter a comunicação externa também.
A Constança falou assim: eu tenho esperança. Por exemplo, o programa de vocês só faz a gente aprender a aprender a ser mais humano e a nos conhecer melhor.
Que legal.
Ah, obrigada, Constança. Obrigada. E é isso, a ideia é essa, né? Do Mente Aberta é justamente, né, fazer com que você se relacione melhor com você e com o mundo, né? Para você poder melhorar as suas relações. Porque o que a gente percebe, isso é uma coisa, né? Que sempre que a gente faz um programa que o tema é relacionamento, as pessoas super se envolvem, se interessam, porque tá todo mundo com problemas de relacionamento. Então, exato, a gente tem que cuidar desse relacionamento aqui, das pessoas próximas, né? Pais, irmãos, amigos e tal, para poder ir ampliando isso e ter relações saudáveis em todas as esferas, né?
Exatamente. Né, eu sempre passo desta ideia, sabe? E talvez pela minha profissão, eu passo dessa ideia de que você precisa aprender a comunicar-se com você em primeiro lugar. Sabe, quando nós deixamos de ser violentos com nós mesmos, deixamos de cobrar demais a nós mesmos, deixamos de buscar ideais de perfeições dentro, entendermos a nossa humanidade, entendermos a nossa encarnação, ou seja, que nós vivemos na carne em primeiro lugar, entendermos todo o processo de desenvolvimento, que nós temos muito a desenvolver ainda, tá? Nós, consequentemente, vamos ser assim com o mundo também. Uhum. É muito difícil uma pessoa estar bem com ela, né? É Charlie Brown que dizia isso, né? Um homem, como está em paz, não quer guerra com ninguém. Quando nós estamos dentro da gente, bem dentro da gente, nós não queremos guerra com ninguém. Não queremos ficar escrevendo como haters, não queremos ficar... Não precisamos.
Julgar, né, o outro.
Julgar, né, o outro, ter aplauso, nada disso. Mas, como o mundo não é assim ainda, né, essa comunicação violenta, ela fala muito sobre a falta do autoconhecimento.
Mas você sabe que também tem esse processo de... Quando você faz com você, é impressionante como você começa a contagiar... E contagiar, parece que é doença, né?
Não, mas
é inspirar os outros, né? Então, desde que eu comecei o Mente Aberta, eu já falei isso várias vezes e vou repetir. Desde que eu comecei a aplicar tudo que a gente... Ou quase tudo, né? Que a gente fala aqui. Para não ser hipócrita, né? Porque senão também a gente... Ah, vem... Começa a falar, ah, tem que fazer isso, é bom fazer aquilo, não sei o que, isso melhora, e você não aplica pra você, fica meio estranho, né? E a diferença é gritante, tanto que as amigas, os amigos, eles têm comentado, nossa, como você tá mais calma, como você não sei o que, eu percebo uma diferença no cognitivo, assim, absurda,
sim,
né? As relações mais limpas, mais transparentes, né? É. Mais tranquilas, e aí uma amiga outro dia ligou e falou assim, sabe que eu tô fazendo não sei o que também e tô me sentindo bem melhor? Então, né, daí parece até que fica assim, vamos competir. Eu já tô há tanto dia assim, ah, então, também.
Exato.
Né, ó, só que alguém esqueceu e tá ligando, pera um pouquinho.
Pera aí. Mas é isso mesmo, sabe? A gente, quando fala do programa aqui, engraçado, né, também eu trago pra minha vida isso e falo assim, poxa, será que eu tô aplicando aquilo que eu tô falando? E a ideia é que, sim, óbvio, né? Senão acho que vira um pouco de hipocrisia. Eu não gosto de hipocrisia.
Não, e aí a gente, né, tem que ter essa integridade, né?
Apesar de ser humano, também ter as falhas e tudo mais, mas eu tento sempre trazer isso para dentro da minha vida, né? Porque eu acho que é importante que a gente consiga passar aquilo que a gente é, né? Então, e aí busca do autoconhecimento que a gente tem que ter o tempo todo. Vamos falar dos 5 processozinhos, que estou vendo o tempo acabando.
Ai, não, isso, vamos,
tá?
Falar.
Vamos falar. Voltar à comunicação não violenta.
Sim, sim.
Foi tudo, né? Então... Posso falar?
Pode.
Não, tá,
pode.
Acho que nós pegamos... Eu peguei uma colinha, tá? Porque tinha passos até para não esquecer, né? Então, como fazer a comunicação não violenta, né? Então, acho que o primeiro passo é a observação daquilo que foi feito, daquela questão da comunicação. Então, por exemplo, se existe uma questão que me senti ofendido, né, a sensação emocional é a ofensa, certo? E o que, que ela me causa, que eu já chego lá. Mas a observação, qual foi o fato real? Entende? Porque nesse fato real, muitas vezes nós nos colocamos como vítima. Ah, o fulano fez isso para mim e eu me isento disso aí. E não é por aí, certo? Nós temos que ter uma observação do fato.
Ou a gente aumenta também, né?
Amplificamos e só puxamos o nosso detalhe. Né? Eu brinquei com você, você não gostou e você falou uma coisa ruim para mim. Eu só pego essa parte que você falou ruim e conto para as pessoas, né? Que eu fico buscando aliados daquilo ali. Olha, a Marta falou isso para mim e parece que ela do nada falou isso. Então as pessoas fazem juízo de opinião com a Marta, sim, mas não vê o que eu fiz antes. Então, em primeiro lugar, uma observação do fato mais racional possível. Tá? Sem criar juízo de valor, se é bom, se é ruim, se é isso. O segundo é o sentimento que aquilo me causou. Ah, essa comunicação me causou raiva, me causou medo, me causou culpa, me causou amor, me causou tranquilidade, me causou... O que que me causa como sentimento? Né? O sentimento é ver a diferença do que eu sinto e daquilo que eu interpreto. Porque muitas vezes eu interpreto a partir dessa emoção. Né? Então, fulano está com ódio de mim. Isso é uma interpretação. Né? O que eu senti? Eu senti atacado. Eu senti, sabe? Esse é o sentimento. Você falar quais suas necessidades da comunicação. Né? E dentro das necessidades, você comunicar a outra pessoa o que você espera daquilo. O que você... Veja, a gente às vezes cria expectativas irreais em relação ao outro. Mas quando eu trago o sentimento, eu falo de mim. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer, olha, nós falamos sobre tal coisa, você falou tal coisa, e eu me senti com isso assim, assado. Né? E eu gostaria que quando você falasse isso, você falasse talvez num tom melhor ou não tocasse nesse tipo de assunto. Eu falo minha necessidade. E já falei de acordo com a necessidade o pedido, porque eu preciso de que você fale mais calmo comigo, porque eu sou muito sensível nesse tipo de tema. Essa é uma comunicação não violenta.
Mas né? Ai, pena que tem pouco tempo. Mas é como a gente precisa do autoconhecimento, né? Porque primeiro você fala que tem a observação e como você se sentiu em relação àquela situação. Mas a gente tem uma dificuldade em nomear o sentimento, em identificar esse sentimento, né? Então, por isso talvez seja tão importante o autoconhecimento para falar assim, opa, eu tô sentindo raiva. Às vezes a gente acha que não, né? Mas assim, ah, tô com raiva, tô me sentindo diminuído, ah, tô me sentindo desprezado, tô me sentindo rejeitado. Mas a gente não assume essas sensações, essas emoções, né?
E muitas vezes esses sentimentos vêm todos, né?
Todos juntos, misturados.
Então, às vezes eu sinto uma raiva do que você falou, e aquilo me dá medo, e medo talvez do abandono, medo de perder a amizade, medo de você fazer aquilo de novo. Eu me sinto culpado, porque talvez eu possa ter falado que ter levado aquilo, mas ao mesmo tempo me sinto triste que você falou e me sinto envergonhado perante, sabe? Às vezes vem todos esses sentimentos, por isso que é difícil nomear, mas a gente, vamos parar nesses cinco aqui, ó: medo, raiva, culpa, tristeza e vergonha, tá? Já esses aqui já dão um bom caldo, entendeu? Um percentuais para cada um deles aí, já dá um bom caldo.
A gente está falando muito de como falar, como comunicar, mas é importante também como escutar, né? Porque a gente, quando a gente está numa conversa, isso é muito, muito comum, né? Você está conversando, você está ouvindo o outro, mas você já está pensando o que você vai responder, você está pensando, sei lá, em outra coisa, você está... E não está escutando, ouvindo de fato o que o outro está falando, né?
E isso é um problema da comunicação de homem e mulher muito grande, sabe? Muitos homens, eles aprendem, nós homens aprendemos a não escutar direito, porque a gente vê quando uma pessoa está falando que ela está pedindo ajuda. E eu quero solucionar aquilo rápido para você. Então, quando você começa a falar, sabe, eu muitas vezes eu interrompo já dando um resultado. Por que você não faz isso? E corto aquilo que fala. Certo? Isso é uma coisa da masculinidade.
E muitas vezes a pessoa não quer saber o que ela faz, ela só quer ser acolhida, ela só quer ter aquele momento que alguém escute, né?
E para muitos homens, engraçado, como eu faço o grupo dos homens da androterapia, a gente conversa sobre isso, né? Que muitas vezes, quando um amigo vem falar alguma coisa, eu muitas vezes não escuto, eu quero solucionar aquilo rápido, eu quero tirar ele daquela dor rápido. Porque ele só falar por falar, eu acho perda de tempo, então fica para você, não fale para mim. Porque eu estou acostumado a que você me peça ajuda, que as pessoas me peçam ajuda. Quando o homem aprende a escutar, sabe, assim como as mulheres também aprendem a escutar, nós entramos muito numa comunicação não violenta. Porque eu deixo você falar até você...
Até esgotar,
até,
né?
Até esgotar. Entende? Eu escuto você e você me escuta. Certo? A gente usa isso nos grupos, com muitas vezes o pessoal fala do mastro da fala e tudo mais, que eu passo...
Sim, o bastão,
o bastão,
né?
Da fala para a pessoa fala, ela se comunica e todo mundo fica em silêncio. Prestando atenção. Aí depois eu posso pedir permissão, ou não, né? A pessoa pode dar ou não, que eu posso... Um detalhe que você falou, que eu falo de mim, que me tocou foi... Posso falar, né? Uhum. Que às vezes não posso. Isso é um respeito da comunicação, muitas vezes. E nós não temos isso.
Não.
Né? Nós não aprendemos isso. Nós interrompemos o tempo todo, um ao outro, um ao outro.
Ou temos que mostrar a nossa opinião, a nossa reação, né?
Exatamente. Né?
É... Tem 3 minutinhos ainda, só ver se tem perguntinha.
Vamos fazer a enquete, né, Luiz?
Ah, sim. A gente resolveu fazer a enquete mais cedo, antecipar, porque tem ficado muito em cima do programa, não está dando tempo das pessoas participarem e também nem da gente, eu consigo me preparar, né? Eu preciso me preparar, porque Deus já vem às 11 horas da manhã, o tema é tal. Falei, né?
Você não precisa se preparar?
Não,
precisa. Nem você, nem Marcinho precisam se preparar, vocês são.
Marcinho hoje é comunicação zero.
É.
Está assim, focado no trabalho.
Tem muita coisa para fazer hoje.
É. Então ele está assim, nem está aqui. Marcinho não está aqui. É, você tem os temas para sugerir?
Então, eu peço, então, vamos fazer hoje que as pessoas deem a sugestão?
Quiser, mandem suas sugestões, que daí a gente faz a enquete.
A gente falou, né, para dar mais ideias, né? Assim, a gente ia falar também, tá na enquete, sobre a questão psicológica da menopausa, né? Eu dei uma entrevista...
Ai, mulheres, por favor, votem nesse.
Esses dias eu dei uma entrevista sobre andropausa, que foi bem legal pro pessoal da faculdade... Inspirar é o nome disso.
Inspirar.
É a faculdade Inspirar. O pessoal entrou de psicologia para falar comigo. Foi bem legal, uma turma bacana, sabe? Eles estavam falando sobre andropausa, a questão psicológica da andropausa e a questão psicológica da menopausa. Nós também entramos muito na psicologia positiva.
Ah,
né?
Sim.
Uhum. Que o pessoal tem curso de formação de pós-graduação em psicologia positiva que olha justamente com um outro olhar diferenciado, sabe? A gente pode falar deles também. E o tema que vocês quiserem que a gente possa falar, né?
Isso. Assim. Então mandem sua sugestão. Hoje eu tô com dificuldade
sugestão.
De falar. Sugestão, mas sugestão. E que daí a gente faz a enquete. E eu queria só terminar o programa, pode ser?
Claro.
Com uma frase do Eric Hartman, que é: guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam.
É isso aí.
Né? Então, boa semana para vocês. A gente está terminando aqui mais um Mente Aberta.
Obrigado, gente. Obrigado pela audiência, né? Você sabe que às vezes alguns posts nossos estão dentro de 500, 600, né?
Pois assim, é.
Tem gostado muito.
Só que a gente quer que vocês participem mais também. Eu sei que uma hora é meio complicado para vocês, mas participem, mandem perguntas que depois a gente responde. A gente tem até algumas já anotadas que a gente precisa trazer aqui para esclarecer para vocês.
Tá bom?
Então, obrigada pela participação.
Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo, tá, Marcinho? Quietinho, comunicação na violência dele é ficar quietinho, concentrado. Muito obrigado, Marta, querida, muito obrigado, tá? Gente, até mais. Até terça-feira.
Até.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.